lhe oferecem um copo d'água. A questão é, porquê é que então não acompanharam a proposta do LIVRE de criar um fundo público que comparticipe na entrada de casa e que depois seja ressarcido pelo comprador, assim beneficiando esse fundo público e ajudando à compra de casa e cumprindo com um princípio básico neste país, que comprar casa em Portugal não seja só para ricos, que a classe média e a classe média baixa e os jovens também tenham direito a comprar casa, porque é que votaram contra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um terceiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado, desde já agradecer à Iniciativa Liberal por trazer este tema aqui a debate, que é um tema bastante complexo e, quando falamos de habitação, não podemos falar apenas em alojamento local ou naquilo que possam ser os interesses privados. Aliás, resulta da sua intervenção que há quase que uma diabolização naquela que é a intervenção, de facto, do Estado, nomeadamente naquilo que é o acesso à habitação. E aquilo que começo por perguntar, Sr. Deputado, é, quando falamos, no caso dos jovens, o que é que a Iniciativa Liberal vai oferecer a um jovem que tem muitas vezes um estágio precário, que não recebe sequer para estagiar, mesmo sendo obrigatório esse estágio, por exemplo, por força da sua ordem profissional, ou a uma mãe que não ganha sequer o ordenado mínimo e que tem que pagar uma renda de casa na ordem pelo menos dos 600 euros, ou se quiser comprar a casa, um T0 ou um T1 em Lisboa não custam menos de 220 mil euros. É que, Sr. Deputado, nós não temos todos o mesmo ponto de partida. E quando olhamos para o problema da habitação e vemos reportagens como a que passou ainda ontem na televisão, que nos dão nota de que pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, em pobreza extrema, como as pessoas em situação de sem-abrigo, mulheres vítimas de violência doméstica, qual é que é o papel do Estado, neste caso, se não haver, de facto, um parque público eficaz para dar resposta a estas pessoas? Mas não podemos ficar por aqui. E o PAN não diaboliza a iniciativa privada, porque nós temos que ter estudos de carga turística para garantir que as cidades não ficam reféns da gentrificação nem do turismo, porque efetivamente está a ter um impacto muito negativo nos preços que se estão a verificar, mas não podemos ter o contrário. Ou seja, há um lugar e um papel para o Estado que é fundamental se queremos garantir o primeiro direito. E é isso que, efetivamente, falam muitas das vezes na diabolização da esquerda face àquilo que é a iniciativa privada e os senhorios, mas aquilo que lhe pergunto é o contrário.
Sra. Deputada, tem que terminar.
Estou mesmo a concluir, Sr. Presidente, porque, efetivamente, não estamos todos no mesmo ponto de partida e temos de ter uma resposta pública para estas ofertas, que são ofertas absolutamente essenciais.
Muito obrigado. Para responder, tem agora a palavra o deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que posso responder em conjunto aos senhores deputados, Hugo Costa e Rui Tavares, porque ambos falaram. Muito obrigado. Porque ambos falaram na questão das políticas públicas para a habitação. E há aqui uma questão que é matemática antes de ser ideológica, que é: para que mais pessoas tenham acesso ao direito à habitação, tem que haver mais casas. Porque se não houver mais casas, tudo aquilo que se pode fazer é pegar no parque habitacional atual e redistribuí-lo. E isso não dá mais direito de habitação a ninguém. Tira-se de um lado para meter no outro. Por isso é que eu chamei a atenção para uma questão matemática aqui, que é: há uma política pública que tem que ser feita de estímulo à oferta, porque só aumentando a oferta de habitação haverá mais casas para toda a gente, incluindo todos esses segmentos que falaram aqui. Depois há aqui a questão, falaram do caso da Holanda. Eu sei que essa bancada não gosta muito quando eu recomendo literatura sobre os assuntos em discussão, que vos faz doer a cabeça, portanto não vou fazer isso, mas recomendo. Se não gostam de literatura, vejam os vídeos, que às vezes pode ser útil. E depois, se quiserem falar sobre o sistema holandês, se o perceberem e quiserem falar sobre ele, em especialidade podemos falar sobre isso. Se quiserem, peçam ao Sr. Deputado Rui Tavares, que ele parece entender um pouco melhor sobre como funciona o sistema holandês, sobre o que é que significa na Holanda termos 30% do parque público. Tenham calma. Calma, tenham calma, calma. Em relação à senhora deputada Inês Sousa Real, os liberais, historicamente, sempre defenderam uma safety net. E nessa safety net está, para as pessoas que necessitam dela, está incluído, obviamente, o direito à habitação. Portanto, não vale a pena vir aqui falar de situações extremas de necessidade, porque aí nós não discordamos. porque aí nós não discordamos. Aquilo que discordamos é que a primeira política para garantir o direito à habitação a mais pessoas neste país tem que passar por um aumento da oferta, que é o problema que está na origem dos preços atuais. Não é o outro. Nós produzimos, nos últimos 10 anos, menos 600 mil casas. Faz a ideia do que seria o mercado imobiliário atual se tivéssemos mais 600 mil casas novas? Todos, jovens, adultos, todos teriam casas mais baratas, rendas mais acessíveis, uma possibilidade mais fácil de aceder à habitação. Essa deveria ser a nossa primeira preocupação, combater todos os entraves que existem à oferta e, sim, responder aos casos mais graves, que foram aqueles que mencionou aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, antes de mais, muito obrigada pelo tema que nos trouxe, um tema central e que é sempre também objeto da preocupação do Partido Social Democrata. E podemos dizer, Sr. Deputado, que concordamos consigo quando diz, por exemplo, que os problemas da habitação em Portugal não se resolvem à custa da propriedade privada, quando diz que rejeitam os controlos das rendas e quando diz que existe uma falta de respeito pela propriedade privada. Com isto nós concordamos, Sr. Deputado, mas não concordamos com um mercado de habitação que seja um mercado selvagem. Com isso não concordamos, porque o direito à habitação, como bem sabe, é um direito constitucional, é um direito que significa o acesso a uma habitação condigna para cada português e este acesso deve ser assegurado pelo Estado português e não pela propriedade privada. E, portanto, dizer-lhe, Sr. Deputado, que aquilo que se exige do Estado é que tenha uma estratégia para a habitação em Portugal, é que tenha um conjunto de políticas públicas que satisfaçam as necessidades dos portugueses. E dizer-lhe que isso, há mais de 6 anos que o Partido Socialista está no poder, ainda não conseguiu apresentar ao país uma estratégia para a habitação em Portugal. E, portanto, perguntar ao Sr. Deputado se concorda com esta visão e se concorda de uma forma equilibrada numa regulação da política pública de habitação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, sabe o que é que me parece? Parece-me que os liberais estão entalados, porque nenhum setor foi tão liberalizado. Turismo, alojamento local, rendas, todo o mercado de habitação é um campo aberto para a especulação, é um campo aberto do mercado liberalizado. E em nenhum outro setor correu tão mal. E agora o Sr. Deputado vem dizer ao país que o problema da crise da habitação é o IMT e são as licenças de construção. É o Estado. É o setor mais liberalizado que este país já viu. É o sonho liberal. E correu mal. Há uma crise. E o Sr. Deputado diz, afinal é o Estado. A mim parece-me, Sr. Deputado, muito sinceramente, que a Iniciativa Liberal está entalada. Porque os jovens que votaram a Iniciativa Liberal e que querem a oportunidade de viver na Lisboa, a cidade cosmopolita, moderna, aberta, não conseguem. E a única resposta que o Sr. Deputado tem para lhes dizer é vão viver para Beja, lá que é o vosso lugar, no interior. Viver no centro da cidade não é para vocês. Viver no centro da cidade é para estrangeiros ricos. Viver no centro da cidade é para quem pobre. Portanto, Sr. Deputado, diga-me, por favor, em que mundo é que vive e quem é que defende? Eu não sei se o Sr. Deputado tem noção de aquilo que defendeu daquela bancada é uma sociedade de castas, em que os ricos vivem no centro da cidade e os pobres vivem na periferia. É o elevador social do século XIX. É o elevador social do século XIX. É a grande proposta maravilhosa de futuro, um mundo de oportunidades que a Iniciativa Liberal tem para oferecer ao nosso país e aos jovens que votaram em si. E por isso me parece que estão entalados. Sr. Deputado, Holanda, um país que a Iniciativa Liberal tanto defende, limitou lojas para turistas no centro das cidades. proibiu alojamento local no centro das cidades e está a aprovar uma nova lei que impede a venda de imóveis a quem quer que seja que não viva nesses imóveis. O paraíso da iniciativa liberal tem políticas muito mais acertadas para a habitação do que Portugal. Veja só, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Márcia Passos, é assim, eu tenho este problema sempre com o PSD, que é, vocês perguntam, concordam ou não com isto, que é muito genérico. Concretizem exatamente em que é que a vossa política social para a habitação difere da do PS. E se nós percebermos isso, se nós percebermos em que é que difere do PS, se não difere em nada, discordamos. Se difere em alguma coisa, talvez possamos falar sobre isso. Em relação à senhora deputada Mariana Mortágua, que disse aqui duas coisas que tiveram imensa piada. A primeira piada é que o mercado da habitação está liberalizado. O mercado da habitação experimente tentar construir uma casa neste país, veja quantos anos é que demora a licenciar, quantos anos é que demora a construir, e depois disse outra coisa que tem imensa piada, que é culpar o alojamento local pelo aumento dos preços das casas. Isto é muito típico de quem acha que o país são 10 km². Porque o alojamento local corresponde a 1% do estoque de habitações no país. 1%. Não mais do que isso. É verdade que há duas freguesias em Lisboa que correspondem a 5 km², em que é mais de 20%. Há uma freguesia no Porto, que são outros 5 km², que corresponde a mais de 10%. Estamos a falar de 10 km² num país com 92 mil km². A sua cabeça está em 10 km² deste país, menos de 0,01% da área deste país. Mas deixe que lhe diga uma coisa, não se esqueça de uma coisa importante, que é o alojamento local contribuiu a 1% do parque habitacional do país. Mas sabe o que é que se reflete nos preços da habitação no país? São aqueles impostos que é preciso pagar enquanto se está à espera que o licenciamento seja aceito, incluindo o imposto Mortágua, que contribui em muito para o aumento dos preços das casas. Portanto, a senhora deputada Mariana Mortágua, que veio aqui defender os jovens, tem que lhe explicar que sozinha deve ter contribuído mais para o aumento dos preços da habitação do que todos os empresários do alojamento local juntos, senhora deputada. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma declaração política. Para uma declaração política em nome do Partido Comunista Português, logo que haja condições para ela ser feita, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Serviço Nacional de Saúde está confrontado com problemas que não são conjunturais. São, sim, dificuldades estruturais para as quais o Governo opta por não responder e, em muitos casos, mesmo deixar agravar. A situação é difícil que hoje vive o SNS. Resulta muito da grande desvalorização de todos os profissionais de saúde. E esta foi uma das principais razões por o qual o PCP votou contra o Orçamento do Estado em 2022, quer seja em novembro, quer seja em maio. O PS tem um orçamento aprovado, mas este não contém as soluções para salvar o SNS. Para o PCP é preciso criar condições para que não saiam mais médicos e enfermeiros do SNS. e de fazer um caminho para contratá-los para as especialidades em que são necessários e para garantir médico e enfermeiro de família a todos os portugueses. São necessárias medidas que passam pela valorização das carreiras e por remunerações atrativas, por uma real perspectiva.